E nós temos um evento em Maringá chamado TIC Nova. O TIC Nova é um dos maiores eventos de tecnologia praticamente do sul do país. Ou seja, nós estamos numa cidade que tem uma PL de software significante, ou seja, com capacidade de produção, de resolução, que tem reconhecimento internacional. Só que o TIC Nova vai mudar um pouco o perfil dele. E um dos organizadores do TIC Nova é Joelson Andrade. Joelson está à frente da GetCard, que é uma das empresas ligadas à tecnologia e pagamentos digitais, e é um dos organizadores, participante também da Software Bar Maringá, é um dos organizadores desse evento, um dos coordenadores com essa nova modalidade, é com ele que eu converso agora. Joelson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, o TIC Nova é uma tradição, a gente sabe da importância que ele tem. A resposta para os nossos problemas vem muito do setor do qual você faz parte, tecnologia da informação. O que vai mudar?
Então, a ideia, nesse momento pandemia, a gente aproveitou e decidiu transformar o TIC Nova numa edição digital, mas a gente vai levar ele para dentro das empresas, né? Em vez de a gente ocupar espaços como igual ocupado no passado, que poderia ter um acesso de estudantes e tudo mais, a gente optou numa mudança no qual o TIC Nova vai para dentro das empresas associadas da software, né? Da Software da Maringá, da APL. Então, a ideia é aproximar mais ainda os funcionários dessas empresas aí do grupo, né? Do conceito do TIC Nova Digital, levando algo diferente, né? Então, para a edição desse ano, a gente está trazendo aí algum pessoal de São Paulo, né? É, no significado assim, o que o pessoal falou, o futuro já chegou, né? Numa frase, numa reunião, falou, o futuro já foi. O que a gente está fazendo é melhorar o que deu errado lá atrás, né? O futuro já foi. Então, a ideia é trazer e entender, por exemplo, o que uma Magalu, por exemplo, entendeu do mundo digital, porque a mulher vende guarda-roupa, televisão, geladeira, né? E está indo para um segmento de softwares, comprando empresas, inclusive cidades vizinhas aqui, comprando empresas da própria cidade de Maringá, igual foi adquirido nos últimos tempos, aí 6 meses, foi adquirido uma empresa de um app de delivery, né? De alimentação. Então, o que é esse pessoal que não é ligado ao segmento, e é ligado ao setor financeiro, está vendo no meio de automação, no setor de automação, no micro e pequeno varejo, né? O que esse pessoal entendeu na questão varejo? Então a gente vai trazer esse pessoal para cá para falar o que vocês viram que a gente não viu.
Uhum. A gente vai ter então um foco muito no que a gente pensa, tanto na pandemia, claro, estamos vivendo ela ainda, mas também, Joelson, no pós-pandemia, a ideia é de estar pronto porque vai ter um crescimento, um boom depois dele, e a TI vai ter um papel importante.
Exatamente, a TI vai ter um papel importante e a TI vai ser um grande colaborador daqui para frente para, de repente, até acabar com essa pandemia, né?
Uhum.
Que hoje as prefeituras estão muito superficial nas informações, só tem ali caso positivado, negativado e liberado, mas eles não usam uma informação de uma maneira mais inteligente. Então, a tecnologia vai entrar agora forte para favorecer e tentar ajudar, até contribuir no controle dessa pandemia que está ocorrendo, né? E o crescimento do varejo vai ser exponencial. Então, quer dizer, o varejo tem uma questão represada de consumidor parado, querendo consumir, mas com medo de sair de casa, com medo de ir à loja, né, de até mesmo ir ao shopping. O e-commerce deu uma decolada, de fato, cresceu muito, devido ao pessoal ficar mais em casa. Então, a pessoa em casa, ela viu também a necessidade do que ele tem que ser trocado, né? Eu estou usando minha cafeteira que ela não está funcionando. Já entrava na internet, comprava uma nova, 5 dias depois estava em casa a cafeteira. Então, essa pandemia serviu para acelerar uma digitalização também, mas e melhorar alguma operação logística também nessas empresas aí de e-commerce.
Bom, a gente falou muito do comércio, as suas colocações já deixaram muito claro isso, que mudou alguns comportamentos, calculo, depois você pode até falar um pouco sobre isso, vieram para ficar. O TIC Nova sempre foi o desenvolvimento de respostas, né? Que grandes questões e a resolução dessas questões. Vai ter esse perfil também? Como é que vai ser essa temática? Como é que vai ser o envolvimento no TIC Nova esse ano?
É, a temática, a gente vai trazer a temática digital, nosso planejamento é trazer o pessoal de e-commerce, para passar o que mudou, o que aconteceu, o que pode vir para frente, trazer gente do mercado financeiro, o que eles estão vendo e olhando para o mercado em geral no futuro, o que eles acham que vai acontecer, para dar aquela explanada para o grupo todo entender qual rumo tomar também, né, entender o que aconteceu, é literalmente tirar o empresário da cadeira para falar assim, o que eu não estou fazendo, o que eu tenho que fazer e rápido. Né? Então, porque hoje a gente é empresa regional e vamos ter que começar a competir com o banco. Como que a gente vai brigar?
Essa é uma questão que você, inclusive a tua experiência da tua empresa, vocês trabalham com isso, com o setor de pagamentos digitais, que cresceu absurdamente. Muitas empresas de pequeno, grande porte, mesmo empresas menores, têm hoje um sistema de pagamento digital e precisam aperfeiçoar isso. Esse mundo do dinheiro de papel está condenado e, efetivamente, o mundo do pagamento digital, ele também pode gerar possibilidades? Ele está muito vinculado a essa ideia do que o futuro nosso vai ser jogado dentro da internet? Qual é o impacto que isso vai ter, Jorge?
Olha, o impacto é muito bom, como eu disse, tem que estar antenado. Uma das oportunidades que surgiram há pouco tempo é o Pix. Né? Melhorou assim, o fluxo de dinheiro e grande, né? Então, uma das empresas que estão condenadas a sumir é a empresa de transporte de valores. Então, quer dizer, se eu tenho uma possibilidade de pagar Pix, pagamento instantâneo com um custo baixo, né, o lojista vai começar a botar isso na conta, em vez de ter um caminhão recolhendo dinheiro na porta da empresa dele. Né? Outro ponto que o Banco Central favoreceu e muito, esse mês agora, dia 7, entrou em funcionamento a resolução 4734, que vai possibilitar, por exemplo, você, Gilson Aguiar, montar um fundo financeiro, né, um FIDIC, e fazer antecipação de dinheiro em lojistas, coisa que era só banco que fazia. Então, quer dizer, hoje eu tenho uma aplicação sem risco me rendendo a 0,3%, 0,5%, ainda olha lá, né? Menos que isso. Eu tenho a possibilidade de ter uma aplicação sem risco, com recebimento garantido, em 30 dias ao rendimento de 1,5% pelo menos.
Aí eu vou investir na produção, no trabalho, numa empresa.
Numa empresa. A empresa tá, ó, tô lá com 30 mil reais para antecipar dentro de 30 dias. Então tá, me dá 1,5 aqui, me paga uma taxa de 1,5% que eu antecipo esse dinheiro para você.
Cara, então significa que eu posso aproximar aquilo que o banco intermediava, que é, por exemplo, uma pessoa comum como você, como eu, como as pessoas estão nos ouvindo, que de repente quer fazer uma aplicação mais lucrativa, e ele pode investir no crescimento do setor, de vários setores da economia.
Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, está criando uma ponte entre o lojista, né, e as empresas que têm recursos para trabalhar também, coisa que era impossível antigamente, né? Porque essa ideia vai se tornar o Open Banking, né? Que você vai poder ter um banco digital e o Open Finance. Então, ligado à parte banco digital, a Caixa foi um que aproveitou o momento pandemia para criar o Caixa Tem. Criou uma área bancária, né, com milhares de contas aí, para pagar o quê? Auxílio emergencial. Então é um banco que vai para um IPO na bolsa em breve.
Agora vamos falar um pouco mais essa questão do TikNova, que é legal essa tua colocação, porque a gente pode ter um mercado, um e-commerce, e mesmo o comércio presencial impactado com isso que a gente estava conversando. A gente pode ter dinheiro, mais dinheiro circulando, nós podemos ter investimento com novos projetos sendo produzidos e construídos depois da pandemia. A gente pode ter empresas revendo, por exemplo, sua estrutura de pessoal, reorganizando o seu pessoal, fazendo mais home office, ou desenvolvendo até mesmo uma estrutura mais enxuta nas empresas. Isso tudo é um impacto previsto? Até onde a tecnologia da informação pode criar um novo perfil de mercado e um novo perfil de organizações, Jorge?
A nível perfil de organizações, aqui a gente trabalha muito com automação de processo. Tudo que der para mim é automatizar, que não tem uma intervenção humana, é automatizado. Então, na área de e-commerce está surgindo uma operação muito enxuta, né? O Pix entrou para contribuir com isso. Então, um exemplo do Pix era uma liquidação bancária via boleto. Né? Isso daí a empresa tinha que esperar 3 dias para despachar uma televisão, esperar a liquidação no boleto. No Pix ela pode fazer isso aí lá, 10 minutos depois ela pode mandar a ordem de separação de mercadoria. Então, quer dizer, você ganhou agilidade na logística das empresas. Então, quer dizer, você reduziu, pode reduzir, pessoal. Então, quer dizer, você já deu inteligência no negócio também. A parte da antecipação dos recebidos que eu falei do FIDIC, quer dizer, vai deixar um dinheiro mais barato para o lojista. O lojista vai conseguir se financiar de uma forma mais barata. Né? Então, a gente vai tirar muitos intermediários ou muito banco grande do mercado mandando na situação. Né? E a pandemia ajudou a acelerar plataformas de e-commerce. A gente, inclusive, está fechando um contrato com uma no próximo mês que você bota o e-commerce rodar em 30 dias, até menos.
Ou seja, em 30 dias eu posso montar uma empresa de e-commerce, com toda a estrutura possível no mercado.
Em 30 dias você pode montar uma empresa de e-commerce rodando no mercado.
Agora, significa que a gente está vivendo, essa é uma questão que eu acho que interessa muita gente, a gente está vivendo um setor de tecnologia da informação, que aí você me corrija se eu estiver errado, que antes da pandemia, até um pouco antes da pandemia, vamos aí pegar 2015, tá claro? Vamos pegar aí mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Era um setor que estava crescendo, a gente conhecia esse setor, ouvia falar do setor, mas ele parece que não estava tão próximo da gente. Nesses últimos 5 anos, principalmente no ano passado e nesse ano, parece que ele invadiu a nossa vida. Parece que o setor de TI virou uma questão como água, esgoto, telecomunicação, a gente tem que viver isso intensamente. Na tua opinião, como alguém que atua na área, quando que a gente vai ter tecnologia da informação na mesma condição que eu tenho saneamento básico, que boa parte, a gente espera que todos da população brasileira tenham? Nós vamos ter uma tecnologia da informação mais democratizada ou a gente vai ter uma tecnologia da informação cada vez mais seletiva?
Olha, eu vejo isso daí, vai ocorrer rápido, né? A própria software, a própria SBM já começou um trabalho de formação de pessoal aí que vai acelerar aqui em Maringá isso, essa questão. Vai conseguir incluir mais a pessoa de baixa renda, né, dentro da tecnologia da informação, até pela questão de ganho econômico. A pessoa tem um salário razoavelmente alto, né, hoje em dia. Então isso vai contribuir muito, né? Mas eu vejo que é um ponto que tem que melhorar muito dentro das escolas, dentro do ensino básico. Começar esse apetite por tecnologia dentro do ensino básico. Aí a gente depende um pouco do poder público, né, para soltar essa demanda. Mas o setor privado vai ser um setor que vai formar muita gente nos próximos dias aí, vai começar a incluir, né, muita gente no mercado com a formação de mão de obra. Tanto que é uma área, é um setor que formação superior não virou requisito, né?
Sim, você tem muita gente que não tem a formação e é um profissional que ganha bem no mercado.
Ganha bem no mercado, porque ele desenvolve o intelectual dele, né? Então ele consegue fazer uma entrega legal, desenvolvimento rápido, né? Então é um cara que não exigiu formação superior. Então, quer dizer, as empresas todas no Brasil, estão acompanhando o movimento em Teresópolis, São Paulo, Minas Gerais, Maringá, Curitiba, as empresas estão começando a investir em formação interna, tá? Eu, inclusive, formo gente aqui interna. Uhum. Prefiro pegar o cara, formar, treinar do meu jeito, o jeito que eu preciso que ele resolva o meu problema e o jeito que ele tem que ter o conhecimento. Então, assim, vai ser uma melhora grande na mão de obra e ganho para o profissional, eu acredito.
Jorge, para encerrar a nossa conversa, o Ticnova, você falou do novo modelo, vai para dentro das empresas que fazem parte da PL de software, da Software Bar Maringá. A gente vai ter a presença de pessoas especialistas na área falando de e-commerce, discutindo o que a gente pode fazer para potencializar esse setor, como é que a gente pode aproveitar o mercado. Como é que os empresários, que têm interesse em desenvolver isso dentro da sua própria empresa, que têm interesse em respostas, como é que eles podem ter acesso ao resultado de um Ticnova? Como é que as pessoas em comum podem ter acesso ao resultado? Falar, pô, isso é legal. Isso que vocês desenvolveram, isso que vocês discutiram, é uma coisa que me interessa. Como é que a gente faz essa ponte com a PL de software e uma economia e uma sociedade que também está ansiosa por respostas que atos como o Ticnova pode gerar?
É, isso aí vai ser uma ponte entre os nossos associados e o lojista na ponta, tá? Então a gente vai estar disponível em todos os canais possíveis aí, tanto da CBN quanto os canais do software que vai ser feito, né? O trabalho é conjunto entre todo o setor econômico, toda a cadeia econômica do meio ali, né? O cara-chave para levar isso daí para a ponta, explicar para o lojista, para o setor, para o cidadão, como pode chegar, com certeza vai ser a gente que está no meio ali, os empresários do setor, que vão explicar o futuro disso, né? Uma coisa que eu estou olhando muito aí, que as empresas de software têm que se alertar, é o mercado vai vir com sede quando voltar, vai vir com fome de acelerar a retomada, as empresas vão vir retomando, né? Uhum. Vai ter situação da empresa trocar de mão, trocar de dono. Então, quer dizer, isso aí vai ter negócio pronto e negócio esperando para ser fechado. Então, a gente tem que estar preparado para essa demanda e para as perguntas que virão futuramente. Então, a ideia do Ticnova é transmitir uma mensagem. A hora que a gente voltar ao mercado, voltar para valer, como que a gente vai ter que estar pronto?
Agora eu vou brincar com você, porque estou com o tempo esgotado, mas pode brincar um pouquinho. Quer dizer, o setor de TI vai ter que falar a língua dos outros, né? Aquele setor que você fala, nossa, é um setor muito complicado, tem uma língua própria, a gente fala muito das linguagens, ele vai ter que ter uma linguagem de poder também transferir todo esse conhecimento para o mercado.
Para a população. Uhum. Eu brinco aqui com o meu setor comercial, que o vendedor tem que ser o vendedor camaleão, né? Então a gente vai ter que ser o cara igual, transmitir de uma forma que o cara que está na outra ponta entenda a importância disso. Tá? Hoje em dia, se a gente decidir dar um apagão de um dia na tecnologia no Brasil, acabou, o Brasil para, não acontece nada, né? Não acontece nada. Então a gente já está num patamar tecnológico bancário altíssimo. O Brasil é líder na questão bancária e segurança bancária.
Brincar um pouquinho, você falou assim, deu um apagão, né, de um dia no setor de tecnologia, como é que ficaria a sociedade, o mercado? Eu acho que não teria o dia seguinte, né?
Não teria o dia seguinte, né? Seria o caos.
Joelson, um grande abraço, obrigado pela conversa.
Obrigado.
Conversei com o Joelson Andrade. O Joelson é diretor da GetCard, um dos fundadores da empresa e também um dos membros da Software by Maringá, que está coordenando o TIC Nova com o novo formato agora dentro das empresas. E o TIC Nova, lembrando, tem o apoio da CBN.